A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira e você vai ouvir hoje a segunda parte da entrevista com a cantora Leila Pinheiro. Ela começa falando pra gente sobre a participação, o início da carreira dela nos festivais de música.
Querendo mansa morrer.
Me prepararam para 85, que era o Festival dos Festivais. Então, o Luiz me disse, cante o que você quiser, que a gente te acompanhe. Aí eu queria Travessia, Morro Velho, Canção do Sal, só pedrado, eles cantavam, né? E eles, que era a minha grande, né, referência, e aí me prepararam, né? Eu fiquei 3 meses em São Paulo, e quando chegou o convite do César para o Festival dos Festivais, eu disse, porra, eu vou, claro que vou. A minha música já não tinha sido classificada, tinha escrito uma canção e não foi. E ele me mandou o verde. Disse, porra, aí eu fui. E deu tudo certo, porque foi o terceiro lugar. Ainda dei a sorte de ser a cantora revelação do festival, que nos chamou mais atenção ainda. E o Menescal me levou para a Poligrama. A partir do festival, eu digo sempre que eu tive, através do Menescal, que é meu grande amigo, parceiro, a chance de gravar primeiro para uma grande gravadora, uma multinacional, como era a Poligrama naquela altura, no auge dela, né? E tive a chance de acertar e errar. Então, eu fiz o Olho Nu, que foi o meu primeiro disco, né? Depois fiz o Alma... E fui fazendo, até fazer o Benção Bossa Nova, que foi aquele grande estouro, né? Fomos para o Japão juntos, né? E aí segui fazendo, às vezes outras caras, blá, blá, blá. E fui fazendo, né? Ampliando o meu espaço, quer dizer, mostrando a minha voz para esse país, e através das rádios, que era ainda naquela época, as rádios eram o grande veículo, né, de divulgação. Me lembro que eu viajava com um divulgador e ia para 10, 15 rádios. Isso era um deslumbramento, né? Duas, três rádios, às vezes, na mesma cidade, né, para mostrar a mesma canção, falar as mesmas coisas e tudo. Mas era outro mundo, né? E assim seguiu a minha carreira até, enfim, eu saí da Universal depois de Umas Coisas do Brasil e ir para Biscoito Fino para fazer o meu segredo, o Dos Horizontes do Mundo, meu DVD e blá, 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 blá. E aí seguiu. Mas foi fundamental a ida para uma grande gravadora, porque eu tive aí, sim, todo o apoio financeiro, de tudo, né? Então, assim, eu dizia, eu quero fazer isso, faça. E... Que eu sempre digo e louvo sem nenhuma, que bom que o meu primeiro disco vendeu a beça, que foi Olho Nu, que bom que o segundo vendeu a beça, o Catavento vendeu a beça, que era o que a gravadora queria, para que eu pudesse ter argumento para fazer um novo disco, né? Para fazer um novo disco da forma que eu, Leila, acho que até hoje é. Nós, artistas, sabemos o que queremos, né? O que é para fazer. Você pode até me dizer, Leila, olha, eu acho que você podia gravar, né, canções assim, assado, cozido. Ok, você acha. Mas eu, Leila, tenho que sentir o que é, de fato, o meu momento, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. A gente sabe, né? Nós somos os artistas. Então, eu sou artista e ainda sou músico. O que melhora num certo sentido e piora no outro, porque eu sou mais exigente ainda, né? Então, eu posso lhe dizer que, assim, se amanhã eu morrer, e a gente, todo mundo tem a sua hora, né? Viu Marília Mendonça aí, tão jovem, partindo. Eu fiz muita coisa, deixei muita coisa, estou deixando muita coisa, né? Muita coisa bacana que eu fiz com sinceridade, né? com todo o empenho do que eu tenho para dar, né? Eu sou muito profissional e me dedico e sigo me dedicando e me dedicarei nessa volta à pandemia a seguir esse caminho, né? Que é um caminho que eu tenho como retorno, um público cada vez maior, agora na pandemia, então isso aí duplicou, triplicou, né? Nas redes sociais, o que nos dava, e a Marisa é testemunha, né? Um retorno de que, poxa, estávamos no caminho certo. né? Porque estávamos chegando nas pessoas num momento muito especial e de uma forma muito especial. Então, é isso.
A gente pode ouvir Verde, então, depois dessa nossa conversa sobre os festivais?
Por favor. Verde, de Eduardo Godin e Costa Neto.
Meu país acendeu
O Escala Brasileira hoje está conversando com Leila Pinheiro, grande cantora da nossa música, também pianista, compositora. A gente ficou sabendo agora também que é técnica de som, né, Leila? Depois dessa da pandemia, está com estúdio em casa e equipamentos.
Eu sei.
Mas, Leila, eu queria trazer um pouquinho agora a nossa conversa para as tuas raízes mesmo, para Belém, assim. Você fez em 2012, se eu não me engano, um disco que chama Raiz. Imagino que seja emblemático. Traz músicas de compositores, né, do teu estado.
Paraense.
Isso, paraenses. E as músicas também têm participações, assim, imagino que de pessoas... de ribeirinhos, ou não sei, de pessoas que fazem parte, né, do cancioneiro. Tem uns áudios, assim, de algumas canções, assim...
A Pajé Marajó.
Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que representou isso para você fazer um disco com gosto de terra, assim, né? Eu imagino.
Na verdade, foi um convite do Japão, né? Também uma ideia do Japão, através do Marco Bosco, que é um percussionista paraense, e que ele me veio, ele um dia me perguntou, disse, poxa, Leila, você nunca gravou um disco com canções dos compositores paraenses? Eu disse, de fato, nunca gravei. E isso quer dizer alguma coisa, mas também não quer dizer muita coisa, porque eu tenho uma certa... resistência a ficar cantando sobre o tema local, porque eu acho que o meu discurso ele é universal. Então, ficar falando da chuva, da cupunha, do tucupi, do tacacá, e blá, blá, eu acho ótimo, mas, sei lá, você conhece a pupunha? A fruta, a pupunha, conhece?
Eu conheço.
Tá bom, você conhece, mas você é uma exceção, digamos, né? Não é todo mundo que conhece a pupunha, então eu não gosto muito quando fecha, né, o assunto. Eu gosto de temas mais que sejam mais abrangentes, e especialmente porque era uma característica dos artistas paraenses falarem sempre das coisas lá da terra e que isso é muito bacana, tá tudo certo. Eu estou falando aqui com você e estou aqui, olha, com uma letra do Nilson Chaves me esperando para gravar um EP e que fala disso, né? Mas eu não tinha feito ainda um álbum específico para... Aí era para o Japão, era para CT Music, produzido pelo Marco Bosco. E aí eu me lembrei de cara da pajé Zeneida Lima, que me foi apresentada pelo Egberto Gismonti, que mora aqui próximo, né, quando está no Brasil, e me disse, Leila, vem aqui, porque hoje vem aqui em casa a pajé Zeneida Lima, é uma pajé que faz pajelança no pé das árvores e que canta e que compõe, e que tem umas letras assim, você vai ficar louca. Eu fui. Eu não só fui quando saí de lá, não só quase bêbada, quanto enlouquecida de comida paraense, porque ela cozinhava, feito uma louca, né, cozinha, né, enfim, comemos, bebemos, e no final ela começou a cantar. Aí, Pedro, eu fiquei louca, porque era... Eu agradeço ao céu, eu agradeço ao mar, eu agradeço à terra e agradeço ao ar, agradeço à natureza por tudo que ela criou, a coisa mais bonita da... Né? A coisa mais bonita para mim é o beija-flor. E aí ia embora nessa temática da natureza, nessa temática das coisas mais simples e mais singelas e que a gente às vezes não valoriza, mas que são, a gente está aqui também por causa delas, né? E enfim, a natureza é essa questão mundial, né, que a gente hoje tem que prestar atenção de uma forma muito especial.
Eu agradeço o céu, eu agradeço o mar, eu agradeço a terra e agradeço o ar, agradeço a natureza por tudo que ela criou, a coisa mais bonita pra mim é o beija-flor, com sua fragilidade, com as suas asas multicor, ele voa na floresta à procura de uma flor, é o amor, como é lindo o beija-flor.
Eu agradeço a terra e agradeço ao ar. Agradeço a natureza por tudo que ela criou. A coisa mais bonita pra mim é o beija-flor. Com sua fragilidade e suas asas multicor, ele voa na floresta à procura de uma flor. É o amor, é o amor. Como é lindo o beija-flor. É o amor.
Mas a Zeneida começava uma música atrás da outra, uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. De barão, eu vou fazer um álbum só com as canções dela, né? Eu e o Gilberto ria e dizia: ainda não, mas vai gravá-la. E aí veio vindo música do Nilson, veio vindo música do Vital, né? E vieram canções de compositores paraenses, que eu de fato nunca tinha gravado. E a possibilidade de gravar em Campinas, no estúdio do Maurício Cajueiro, né? Que é um parceiraço, né? É um brasileiro que morou nos Estados Unidos anos, que voltou para o Brasil com equipamentos top, né? Então ele e eu tinha, eu me lembro naquela altura, ele disse assim: eu vou botar aqui, eu vou enfileirar para você aqui 5 microfones, você me diz qual deles você é, porque eu levei o meu. Ele disse: eu vou enfileirar, Leite, o seu 5 microfones, e você me diz. O segundo eu já parei, disse, para tudo, né? E foi, mas foi com muita pena o momento, e era um disco pro Japão, e foi exatamente quando aconteceu a tsunami. Então, assim, recolhe os flaps, entendeu? Segura esse álbum, porque não vai para o Japão agora, porque não vai dar nada, a gente não vai conseguir chegar lá, né? O Japão tem que se reerguer, né? Enfim, e tudo. Então, assim, é um disco que ainda não foi para o Japão, né? Mas eu fiquei tremendamente feliz, né, de poder fazer esse álbum, né, de realizar esse álbum, ainda que ele de fato não seja um disco representante dos compositores paraenses, que hoje eu posso te dizer, eu posso gravar 30 faixas de 30 novos nomes, né, jovens, né, que tem jovens compositores paraenses incríveis, incríveis, né, compondo, e músicos, você não acredita. Sabe? Eu digo, meu Deus, que isso? Muito jovens, né? E que estão em contato comigo através do Bernardo, DJ Bernardo Pinheiro, que é meu sobrinho. Mas foi um disco muito importante para eu fazer naquela altura, né? Me deixou muito feliz. Eu me mudei para Campinas, que é em Campinas o estúdio. Eu fiquei lá, sei lá, um mês, dois meses e gravando. E tive também muita experiência de estúdio, né? Aprendi muita coisa lá.
E ele, sem dúvida, é um disco universal, apesar de... A gente estava conversando aqui, você, da sua preocupação em não se ater, talvez, a um tema muito local, que seja um pouco desconhecido para o grande público, né? Mas a universalidade está dentro disso também, né? A gente pode ter esse disco, ele é raiz, mas ele também ele tem asas, né? Eu tô falando,
ele é universal.
Eu ia te sugerir no início o Guará Vermelho, que é uma música que eu, pelo menos pessoalmente, quando ouço, me emociono muito. E eu acho que ela tem essa coisa do regional universal, né? Porque uma coisa, né? Linda, essa canção é linda, assim.
É linda, tem paixão. E o Vital é meu irmão, meu parceiro, assim, também da minha chegada aqui, né? Com ele, Nilson, né? Nilson Chaves, que escapou aí da Covid, milagrosamente. Mas o Guará Vermelho é uma das músicas minhas prediletas. O Guará é essa garça vermelha, né? E revoa e voa em bandos em Belém, né? naquele eu tenho paixão por essa música, né? Voando alto por aí onde tu possas ver. Isso é um verso lindo, né? Então eu gosto demais. Se você escolher essa, eu vou ficar feliz.
Então tá escolhido.
Tá bom.
Pessoa, não nego, e abrir as janelas da casa pra que a luz mate a escuridão, cuja paixão tem assim a firmeza do cedro e os olhos da brasa da fogueira de São João. Pode chegar outra pessoa um dia, com os olhos faiscando estrelas, de tanto assim me querer bem e me abraçar com aquela força dos guias, com aquela força das chuvas que caem em Belém. E ainda assim meu coração está de algum bumbá que finge morrer, preso nas asas de algum guará vermelho, voando alto por aí onde tu possas ver. Pode chegar outra pessoa um dia, com os olhos faiscando estrelas, de tanto assim me querer bem e me abraçar com aquela força dos guias, com aquela força das chuvas que caem em Belém. Assim meu coração estará longe, preso no espelho de algum bumbá que finge morrer, preso nas asas de algum guará vermelho, voando alto por aí onde tu possas ver.
Você está com Escala Brasileira.